Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, inteligência espiritual. E a gente recebe a psicóloga clínica Alice Santos César. Ela que é coach, palestrante e também hipnoterapeuta. Tudo bem, Alice? Seja bem-vinda ao Fique Por Dentro. Prazer recebê-la.
Prazer. Bom dia, Fábio. Bom dia, Michele.
Bom dia
a todos os ouvintes. Bom dia e bom início de mês para nós, né? Estamos iniciando mais um período aí, um novo período.
É verdade, um bom mês aí para todos nós, com muita saúde. E eu queria que você já respondesse, né? O que que é, então, a inteligência espiritual, hein, Alice?
Vamos lá. Esse é um conceito que ele vem sendo tratado, ele é novo até, ele é mais recente. Eu queria só contextualizar. A gente cresceu ouvindo falar sobre inteligência, sobre o quociente de inteligência, que às vezes as crianças faziam, falavam, nossa, aquela criança tem um QI muito alto. Então, por muito tempo, a gente tinha esse conceito de inteligência, que hoje, quando a gente olha, ele era até um pouco discriminativo, porque quem não tinha um QI alto, às vezes se considerava um burro ou não inteligente. E aí, após, um tempo depois, surgiu um conceito, né, através de alguns estudos em Harvard, sobre múltiplas inteligências. Então, múltiplas inteligências considera que não é só aquela inteligência matemática, cognitiva, né, tão usada antigamente, né? Então, lá a gente tem inteligência musical, inteligência relacional. Passa um pouquinho depois, surge um conceito da inteligência emocional, que é algo que a gente ouve falar muito, né? E mais recentemente a inteligência espiritual. Então, o que diz respeito à inteligência espiritual? Não tem a ver com religião, né? Então a gente destitui do sentido de ter ou não uma religião, mas diz respeito a eu entender que existe algo mais, por que que eu faço o que eu faço, tem propósito naquilo que eu faço, independente da atividade, daquilo que eu realizo, né? É eu entender que eu tenho um porquê para estar aqui nessa vida. E aí sempre colocando que independe de religião.
É interessante quando você comenta essa questão, Alice, porque pesquisando sobre o assunto, por muito tempo essa questão espiritual e ciência pareciam coisas paralelas, que não se misturavam, né?
Uhum.
E aí agora você observa que até os cientistas reconhecem a importância e a existência dessa questão da espiritualidade. E um ponto que eu achei interessante nessa pesquisa é quando fala sobre o ponto de Deus. O que seria esse ponto de Deus identificado pelos cientistas quando eles admitem, né, essa inteligência espiritual?
É interessante isso, Michele, porque eu costumo falar que a ciência, né, e a fé e a religião e Deus, elas caminham mais junto do que as pessoas entendem. Eu falo que eu sou psicanalista também, então eu falo que o próprio Freud, ele falava mais de Deus e da Bíblia do que se possa imaginar, né? A gente encontra conceitos se tocando. Então, esse ponto de Deus, né, segundo alguns cientistas, não é unânime, não é um olhar unânime, mas eles entendem que dentro do nosso cérebro tem um ponto localizado, né? Se a gente também entender que o nosso cérebro, ele é dividido por porções, e cada porção tem uma função, tem uma funcionalidade, ele rege algo, né, no nosso corpo. Então, existe um ponto que fica mais ou menos como se a gente pensasse entre as nossas duas orelhas, né? E que esse ponto, que eles chamam do ponto de Deus, é o que está ligado a quando eu falo em transcender alguma experiência emocional, naquele momento em que eu tenho essa conexão com a minha espiritualidade, eu acesso esse ponto, e isso mexe com a minha percepção corporal, auditiva. Então, como eu falei, esse olhar não é unânime entre os cientistas, mas eles entendem, sim, que esse ponto, ele é ativado com esse conceito da espiritualidade. E é interessante a gente pensar que, até aqui no Brasil, o Hospital das Clínicas, por exemplo, tem estudos falando da espiritualidade e da fé. A importância da fé até para uma cura de uma doença física ou emocional. Então, esse caminhar, ele tem acontecido.
Alice, uma coisa que a gente ouve muito, né, é sobre as interferências. E o nosso ouvinte Pedro, de Pirassununga, ele quer saber, né, se pode haver interferência nesse tipo de inteligência espiritual.
Interferência no sentido... Em que sentido? Desculpa, Neil.
É, ele não falou exatamente, né? Eu acredito que deve ser algum tipo de problema que pode aí atrapalhar na, né, inteligência espiritual. Acredito que deve ser nesse sentido.
Tá. Vamos pensar que esse conceito... Assim como a inteligência emocional, a inteligência espiritual, as duas existem e elas precisam ser percebidas e reconhecidas. Né? A gente... As outras inteligências que eu comentei, as inteligências múltiplas, que, por exemplo, musical, lógica, elas existem independente de eu saber ou não. A inteligência espiritual e a inteligência emocional, elas precisam ser desenvolvidas e reconhecidas para que eu me aproprie e para que a minha vida caminhe de acordo com isso. Então, eu acredito que em caso de interferência seria apenas o não reconhecimento e o não desenvolvimento. Porque a partir do momento que eu desenvolvo a minha inteligência espiritual, eu tenho essa percepção, eu vou mudar a minha conduta na minha vida, no dia a dia, nas minhas relações, eu vou procurar esse autoconhecimento, eu vou procurar me relacionar com algo maior que eu compreenda, né, que seja aquilo que faz sentido para mim, eu vou trabalhar os meus valores, eu vou trabalhar o meu propósito, né? Então, a única interferência que poderia ter na minha forma de entender, de entendimento, é o não desenvolver.
E quando você fala sobre essa questão de não desenvolver, né, uhum, a gente pensa no outro lado. Então, como desenvolver a inteligência espiritual? Qual que é a importância da gente entender, né, o significado que ela traz para a nossa vida e como ela pode melhorar a nossa vida? Então, como desenvolver essa inteligência espiritual?
Vamos lá, Michelle. Eu sempre bato, eu sou repetitiva no conceito de que a gente precisa desenvolver o autoconhecimento para tudo na vida. Né? Então, como desenvolver também a inteligência espiritual é procurando esse autoconhecimento, entendendo no que eu acredito e por que que eu acredito, que sentido que faz isso para a minha vida. E aí ter esse tempo para mim de reflexão. Para algumas pessoas vai ser uma meditação, para outras pessoas vai ser um momento de oração, de busca, né? Aquele silêncio de busca com ter em contato com aquilo que você é e com aquilo que você acredita, principalmente. E aí, através disso, como eu falei, a gente vai afetando a nossa vida como um todo. Então, repensar as minhas relações também através disso. Tem estudos que falam que pessoas que têm esse olhar para a inteligência espiritual, elas desenvolvem melhores relações na vida como um todo, na vida pessoal e também no trabalho. E é interessante pensar também que com isso tem algumas empresas que têm tido o seu olhar voltado para o conceito da inteligência espiritual também. Então, é o praticar, é buscar, é entender, é às vezes deixar de lado alguns conceitos que são muito enraizados e que nos travam na vida.
Alice, uma coisa muito legal que a gente falou antes da entrevista, né? Que uhum, quando a gente desenvolve aí, né, o ponto, identifica o ponto de Deus, que é responsável pelas experiências espirituais, tudo muda, né? Porque aí você desenvolve o perdão, a sensibilidade, a compaixão, criatividade e outras habilidades. Explica pra gente sobre isso.
Vamos pensar que quando a gente procura referências conhecida sobre inteligência espiritual, a gente pode pensar em personalidades como Gandhi, como Martin Luther King, né, que são pessoas, Madre Teresa, são pessoas que tiveram esse olhar, a sua marca na história, e pensando nisso na relação com os outros, né? A gente vai desenvolver compaixão, a gente vai desenvolver uma vida mais espontânea, a gente vai desenvolver esse respeito, né, ao mundo, a todas as questões. Eu acho que isso só nos traz liberdade para seguir a nossa vida, liberdade e suavidade, né? Então, e pertencimento. Então, é um conceito que vale a pena assim, olhar, vale a pena entender, porque eu vou me aproximando daquilo que é a minha essência, não apenas daquilo que eu acho que eu sou, daquilo que eu imagino, ou do que eu acho que os outros são. É algo muito mais profundo. A gente pensando naquilo que a gente acredita como fé, como algo maior, isso só tende a nos deixar maiores também, no sentido de grandeza, de marca no mundo. Não que todo mundo vai ser um Gandhi ou um grande líder, mas eu posso ser uma líder e ter a minha marca no lugar em que eu atuo, na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Então, é muito importante. E aí eu sempre coloco que, aliado também à inteligência emocional, você vira um gigante, né? Vai tendo mais resiliência, vai tendo mais força para seguir as adversidades. Não quer dizer que você tendo esse desenvolvimento você não sofra, mas a tua forma de encarar adversidades, lutas, outras situações é muito diferente, é mais fortalecida.
E é interessante porque a gente já falou de tantos temas, eu acho que esse tema, ele acaba linkando com outras questões que a gente já abordou aqui no programa em outras entrevistas. Você falou sobre o autoconhecimento, e a partir do momento que a pessoa passa a desenvolver essa inteligência espiritual e entender os seus valores, tem a ver também com o propósito de vida, não é mesmo, Alice?
Exato.
Então, eu acho que entendeu o seu papel aqui também, e como que você encara e enfrenta qualquer situação e desafio, pensando nos seus valores e no propósito que você tem para a sua vida também, né?
Sim, e é muito interessante, porque se a gente pensa em propósito de vida, tem pessoas que acham que missão e propósito de vida é apenas para algumas pessoas. Sei lá, de repente para o meu líder religioso ou para o meu chefe. Eu não acredito nisso, eu acredito que propósito é algo que é para todos. E eu entendo também que propósito é algo que a gente faz uma construção. Não é algo que a gente recebe um bilhetinho, uma cartinha e fala, olha, o seu propósito está aqui. É algo que eu entendo e que eu vou fazendo, né? Vou caminhando para essa construção. E sim, autoconhecimento é muito importante. A partir do momento que eu me olho, né, Michelle, que eu sei quem eu sou e que eu vou procurando enxergar aquilo que eu tenho de forças, de pontos fortes, e também de vulnerabilidades e sombras, e olhar para isso sem medo, e não para me derrubar, e sabendo que eu posso desenvolver, como a gente, né, o nosso tema hoje é essa inteligência espiritual, e a minha inteligência emocional, eu só tenho a ser beneficiado. E aí o meu propósito, por que que eu faço o que eu faço, ele vai se fortalecendo. Eu gosto de falar também, Michelle, quando a gente fala em propósito, que eu não acredito também que a gente tenha um único propósito na vida. Eu acredito que a gente vive um propósito e, se for o caso, eu posso ter um outro propósito em outro momento da minha vida. E que sim, é para todos.
A gente recebe a participação da Marília, lá em Manaus, e ela diz o seguinte: eu gosto de relacionar a inteligência espiritual com a natureza, com a criação, com as pessoas, conforme o Salmo 19. Ela pediu para você comentar sobre isso também.
Sim, isso nos traz... Se a gente pensar que quando a gente tem esse olhar voltado, não para o meu dia a dia, para a minha correria, mas eu tenho esse momento para olhar para mim, para olhar o que está ao meu redor, para algumas pessoas isso ativa também a sensibilidade. De, por exemplo, num dia como hoje, ficar observando, aqui em São Paulo, pelo menos, as plantas molhadas, ou olhar um animal. Então isso, como eu falei, nos conecta com a nossa essência. A nossa essência, ela é boa, ela é pura. Né, eu acredito muito nisso. E eu vou sim parar para contemplar um bichinho que passa na minha frente, eu vou contemplar as cores. E olha que legal a gente pensar em desenvolver e ter isso no meu dia a dia, o quanto vai me trazer de bem-estar, o quanto vai ativar a minha imunidade emocional e até física, porque não é aquele momento que eu estou pensando em fazer, em produzir, em correr, em apenas cumprir o que eu tenho que cumprir. Mas é ter esse momento de sensibilidade. E sempre que eu paro e eu tenho um prazer com algo assim, eu ativo no meu organismo substâncias que me dão força, que me dão essa sensação de bem-estar, de prazer. E isso só tem a fortalecer. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente passa, se tiver uma flor na nossa frente, dependendo, a gente até pisa. Né? Então acho que isso é muito importante, sim. Concordo plenamente com ela.
Agora, quando a gente pensa nos desafios também, né, para a gente desenvolver essa inteligência espiritual hoje no mundo que a gente vive, quais são os grandes desafios que você poderia destacar aí, Alice?
É parar de olhar um pouquinho para fora, Michelle. A gente é convidado, infelizmente, hoje, a ter um olhar para tantas coisas que estão acontecendo fora, porque a gente tem o mundo hoje na palma das nossas mãos com o celular. Então, se a gente passa um tempo nas redes sociais, dependendo daquilo que o robozinho te manda, você vai ter noticiários que não são legais, que vão te fazer notícias que não vão te fazer bem, ou situações, ou as tuas próprias questões, os teus problemas. Então, acho que esse desafio de parar de olhar para fora um pouquinho, e é um desafio, porque no nosso dia de atividade, seja de 8, 10 horas, né, talvez seja se colocar como rotina mesmo. Eu vou parar um tempo para ter esse contato com algo que eu acredito, como meditação, com o orar, ou entrar em contato com aquilo que você acredita como algo que transcende, né, o teu agora, aquilo que você enxerga. Então, é um desafio, mas a gente precisa, né, para se desenvolver.
A gente precisa, é um desafio. Eu acredito que tem muita gente falando assim, nossa, eu realmente preciso desenvolver isso, né? Está se identificando com tudo isso que a gente está falando. Quem que essa pessoa tem que procurar, Alice?
Então, vamos lá. Eu sempre falo, eu acho que para pessoas que têm uma liderança religiosa, esse é um passo, né? Porque conecta com a crença, com aquilo que ela acredita. E em alguns momentos também a gente pensa na psicoterapia, porque é no momento naquele lugar terapêutico, seja presencial, seja online, que essa pessoa vai poder se enxergar. E enxergar, como a Michelle falou, o seu propósito, porque eu faço o que eu faço, por que eu não faço, né? Por que eu sofro tanto com algumas situações. Então eu acredito sim. E cada um no seu papel, né? Uma liderança religiosa, independente da religião, não é um terapeuta. Ele vai te alimentar, ele vai te guiar, te instruir por esse lugar. Mas tem alguns momentos que eu vou precisar das duas figuras, né? E a procura por nenhuma delas significa fraqueza ou, nossa, como eu sou. Não, na verdade eu falo que significa ser forte, ser corajoso. Então, eu acredito nisso.
Muito bem, olha, um assunto muito profundo, muito interessante, viu? Pena que o tempo passa rápido, Alice, a gente abre espaço para você divulgar as suas redes sociais, o seu contato para o nosso ouvinte que quiser tirar outras dúvidas, conhecer mais do seu trabalho.
Obrigada, e passa rápido mesmo, né? Então vamos lá, eu estou nas redes sociais como alicecesar.oficial e o César é com Z. E o meu site é alicepsicologa.com.br. Se alguém quiser conversar a respeito ou sobre outro assunto, pode ficar à vontade.
E o tema de hoje, inteligência espiritual, a entrevista foi com a psicóloga clínica Alice Santos César, ela que é coach, palestrante e também hipnoterapeuta. Sempre um prazer falar com você, Alice. Até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Ótimo dia, ótima semana para vocês. Tchau, tchau.
Ótima semana. Tchau, tchau.